Bom dia aos amigos, aos colegas que fazem o curso Além das Bases Categoriais. O nosso tema de hoje, ele é um tema dos contrastes e ele tem como título o não eu, o não eu. Esse tema, o não eu, ele pertenceu a profundos estudos que já foram realizados na área da ontologia. Foi muito estudado esse tema do não eu. Ele também já pertenceu a algumas áreas mais periféricas dos psicologismos. E na metafísica é o lugar propriamente onde o não eu é anunciado. O não eu, geralmente como ausência, geralmente como que não é, geralmente como o oposto, ou a margem que não aparece. Aqui nós faremos algumas outras disposições do não eu. Há um grande espaço nuclear para o não eu. Por exemplo, quando você coloca os elementos de pertinente, característicos do eu, estou dizendo o eu como identidade. Então, por exemplo, a pessoa se anuncia e ela se coloca como sendo um profissional da área da saúde, um profissional da área da filosofia, um pai, uma mãe, um cidadão. Quando ela traz este eu a partir de um papel existencial, ou a partir de um sentimento, ou a partir de uma historiografia, este eu, pelas suas características e por aquilo que falta nelas, nós temos uma ideia daquilo que está fora, daquilo que não será da pessoa. O problema, quanto mais a humanidade caminha nos seus estatutos de desenvolvimento, é que não há, e cada vez há menos, mesmo nas áreas em que temos isso, mas algumas realmente já não temos mais, qualquer régua, qualquer elemento que vá demarcar e dizer, bom, isso aqui tudo é a parte do eu, isso aqui para lá é a parte do não eu. Há áreas existenciais nas quais isso é completamente já inviável de ser feito. Nós veremos isso, veremos outros elementos. Mas, para que isso fique bem consolidado, bem didaticamente explicado, eu trouxe um texto para trabalharmos, um livro muito bonito, um livro do José Saramago. José Saramago, depois que já era um escritor conhecido no mundo inteiro, ele recebeu o prêmio Nobel de Literatura, a esposa dele e alguns amigos montam um blog e dizem para ele que ele tem que sempre alimentar esse blog, sempre, se puder até diariamente, publicar alguma coisa no blog. Pode ser um pensamento, uma frase, às vezes um texto mais longo, mas que era importante. Propuseram ele fazer uma espécie de diário. E o Saramago ficou meio sem saber o que fazer com aquilo, mas o blog já estava praticamente pronto, a esposa dele mostrou, ele achou muito bonito, então ele pega e diz, olha, eu vou fazer então, vou tentar fazer isso. Ela explica para ele, quando você for a uma palestra, uma conferência, e quiser falar em 5 linhas o que você viveu lá, o que houve, um incidente qualquer, você vai poder colocar ali. Saramago, então, começa a escrever. Isso tem pouco mais de 10 anos. Foram os últimos momentos dele. E ele começa a publicar ali. Às vezes só uma frase, às vezes pensamentos mais profundos, às vezes relatos inteiros, mostrando desde o posicionamento político dele. O Saramago mostra ali faces que nós não encontramos nos livros dele. Você tem ali o Saramago quase em dado bruto, direto, acesso direto a ele. Então, em alguns momentos ele se solta completamente e se coloca à vontade no blog, como se estivesse escrevendo para ele, sozinho no seu apontamento. E então nós vemos um homem que diverge completamente da política norte-americana. Ele acha o governo Bush, o que hoje muitos falam do Trump, ele falava do Bush na época, né? Tem momentos assim grotescos, né? Nessa referência que ele faz. Ele fala sobre a política no mundo, sobre a hipocrisia social, ele combate Israel de cima, tem vários textos aqui contra Israel, assim, linchando o governo israelense e a maneira como lida com os palestinos. Ele achava aquilo horrível, a maneira como era feito, e ele também fala muito da língua. Ele homenageia alguns escritores que ele admirava profundamente, como Fernando Pessoa. Para ele, Fernando Pessoa estava muito acima de Camões, incomparável, que ele era o grande Camões, era o Fernando Pessoa. Enfim, vamos ver, vamos nos aproximar deste que é um dos maiores escritores da nossa língua, da nossa linda língua portuguesa, e que vai nos mostrar algumas lições importantes sobre este não eu. Observem como, filosoficamente, tratando do tema e do ponto de vista da clínica, há muitos momentos em que isso será importante. E de tal sorte isso será importante que, por vezes, a pessoa estará falando de uma coisa como sendo ela, e ela estará lá no espaço do não eu. Não é ela, não é dela. Aquilo não lhe diz respeito, mas ela acha que sim, e estará tratando disso com uma fluência e com as licenças de algo que fosse profundamente dela. Vamos a alguns exemplos antes de irmos logo ao texto? Olhem, por vezes um pai está falando sobre a filha dele e ele fala certas coisas que, do ponto de vista social, moral, ético, de uma base categorial, ele não poderia estar falando. Às vezes dizendo para ela como ela deve tratar o filho dela, que é neto dele. Mas na condição de avô, ele não poderia estar tomando essa licença. E ele não sabe, ele acha que pode. Lá é um espaço de partes do não eu, assimiladas a uma parte de um eu, que ele não compreende o alcance. E por isso entra em confusões. Isso tem acontecido muito aí pelas pandemias da vida. Também pelas pandemias da vida tem acontecido casais que estão em confinamento, em quarentena, que até pelo dia a dia, alguns tomam espaço do não eu. Não é deles, não pertence a eles. É da esposa, do marido, mas já não sabem. Isso se diluiu em muitas vezes. Vamos então ao texto, para que fique bem claro os apontamentos. O Saramago começa tratando dos lugares, falando da cidade de Lisboa, uma cidade por quem ele tem um profundo afeto, uma grande estima. E ele fala de uma Lisboa que estava em grande mutação. Vocês sabem, o Portugal, para entrar na União Europeia, ele teve que obedecer um protocolo. Qualquer país que é aceito, foi o caso da Turquia, foi o caso da Grécia e outros países, tiveram que seguir aquilo. Então, tem um pacote lá, você tem que ter uma infraestrutura, você tem que erradicar favelas. Portugal tinha favelas. Há cerca de 30 anos, pouco mais, Portugal ainda tinha favelas. Então, tem que erradicar tudo isso. Precisa cumprir infraestruturas, alimentação, saneamento, etc., uma série de coisas. Para isso recebe um investimento muito grande, que depois será pago de várias maneiras, às vezes até a própria inclusão já acaba pagando isso sem que o país se dê conta. E o Saramago acompanhou essas modificações. Lisboa era uma cidade muito diferente. E teve que lutar para manter suas identidades, seu modo de ser. Sempre foi considerado uma das cidades mais lindas da Europa. Ele diz assim sobre tudo isso: o que sabemos dos lugares, é coincidirmos com eles durante um certo tempo no espaço que são. O lugar estava ali. A pessoa apareceu. Depois, a pessoa partiu, mas o lugar continuou. O lugar tinha feito a pessoa. A pessoa havia transformado o lugar. Eis a nossa chegada ao tema do não eu. Muito bem, agora vamos precisar do processo historiográfico dessa pessoa, da estrutura de pensamento desta pessoa. Uma pessoa que chega a uma cidade como essa que ele está se referindo, apenas para vocês terem uma ideia, ele diz assim: Lisboa tem se transformado nos últimos anos. Foi capaz de acordar na consciência dos seus cidadãos e renovou as suas forças, que arrancou do marasmo em que havia caído. Em nome da modernização, levantaram-se muros de betão sobre as pedras antigas, transformam-se os perfis das colinas, alteram-se os panoramas, modificam-se os ângulos de visão, mas o espírito de Lisboa sobrevive. E é o espírito que faz eternas as cidades. Arrebatado por aquele louco amor e aquele divino entusiasmo que, onde moram os poetas. Camões escreveu um dia falando de Lisboa: cidade que facilmente das outras é a princesa. Vamos perdoar o exagero? Basta que Lisboa seja simplesmente o que deve ser: culta, moderna, limpa, organizada, sem perder nada de sua alma. E de todas essas bondades, e se todas essas bondades acabarem por fazer dela uma rainha, pois que o seja, na república que nós somos, serão sempre bem-vindas rainhas assim. E viram como ele coloca que é o espírito que vai fazer. Então ela pode mudar, mas ainda será ela, ainda será Lisboa. Ok, vamos agora então para o tema do não eu. Ao chegar em determinado lugar, há uma constituição. Pelos nossos padrões de época, essa constituição que ocorre vai ocasionar o que é o eu. Desde pequeno, dentro de casa, um pai e uma mãe diz para a criança: esse ursinho é seu, seu. Não é? Ele e você têm essa relação, você é dono desse ursinho. Você tem prerrogativas, tem direitos, tem deveres com relação a isso. Então, isso faz com que você, ele seja seu. Bom, seu é quem? Se diz isso é seu, ele está se dirigindo a quem? Aí começa a nossa formação de um eu. Bem, claro, não é só dessa maneira. E quando nos dizem isso é seu, esse pai, essa mãe pode estar reforçando seu corpo aí. Cabeça, tronco e membros, esse corpo aristotélico. Ou pode dizer isso é seu num princípio mais amplo. Seja como for, a criança nessa conversação aos poucos vai formar isso que é a ideia dela, de um eu dela, que para cada um de nós é muito variável. Para alguns, ali o eu que se forma é um eu sociologicamente espraiado, é um eu que envolve as pessoas da casa, a própria casa. Há pessoas para as quais a casa onde elas moram é uma parte substancial delas, às vezes a maior parte delas. Então, à medida que se faz isso, muitas coisas vão ficando para fora. Então ela sabe, aquilo não é ela, aquilo não é dela, aquilo não tem a ver com ela. Bom, até aqui isso é bastante óbvio para todos nós. No entanto, um dos problemas que temos é quando essa pessoa começa a se relacionar com isso que ela colocou fora como não sendo ela. E que ela assume assim, que ela responde por isso. E em toda a relação dela em sociedade, nas questões que dizem respeito a isso, terá essas métricas. Sabe? Então, alguém faz lá na rua, alguém deixou o lixo, né, não botou correto no local gradeado para que depois removam. E essa pessoa diz, bem, essa pessoa, quando ela passa por lá e ela nos diz assim, vejam como é que ela se relaciona com o não eu. Ela diz, puxa, poderia ter tido a educação de colocar aqui no gradil. Não é? Isso ajuda a coletividade, ajuda o ambiente e tudo mais. Ok. Vejam agora os contrastes. Ela disse que alguém que é o não eu fez isso. Mas ela disse que se esse não eu tivesse feito, colocado o lixo ali no gradil, ajudaria a coletividade. Ela e esse não eu ocupam o mesmo espaço em uma coletividade. Então, é um não eu, porque é um outro, mas é um eu, porque está com ela dentro de um corpo maior, que é a coletividade. Quando a coletividade encontra uma conversação com esse não eu, essa pessoa vai ter vários problemas. Ela pode dizer, a coletividade é muito boa, ela nos ajuda a crescer. E aí, mas ela aos poucos disse, esse não eu poderia ter feito isso, não fez certo, não foi bom, etc. e tal. Então, dentro da coletividade, mesmo ela sendo boa, há coisas dela que não são boas. Quando essas quantidades são altas, muito altas, o que ocorre? A pessoa entra em estados, às vezes, confusionais. Ela diz, a coletividade é boa, mas algo dentro dela não a convence disso. Ela diz, eu não sei se é. E ela começa a tentar justificar e começa a se enredar nesses elementos. Mas existe muito mais para além disso, que nós vamos ver ainda agora nos textos do Saramago como ilustração, tá bem? Bom, tem uma outra parte aqui que eu assinalei no livro dele, que traz agora alguns elementos ainda mais próximos. Ele diz assim, ele está tratando das biografias. Observem o que ele diz e como isso vai nos ajudar no próximo argumento e ilustração. O Saramago escreveu assim, eu creio que todas as palavras que vamos pronunciando, todos os movimentos e gestos, concluídos ou somente esboçados que vamos fazendo, cada um deles e todos juntos, podem ser entendidos como peças soltas de uma autobiografia não intencional, que, embora involuntária, ou por isso mesmo, não seria menos sincera e veraz que o mais minucioso dos relatos de uma vida virada, passada à escrita e ao papel. Essa convicção de que tudo quanto dizemos e fazemos ao longo do tempo, mesmo parecendo desprovido de significado e importância, é e não pode impedir-se de o ser, expressão biográfica, levou-me a sugerir um dia, com mais seriedade do que à primeira vista possa parecer, que todos os seres humanos deveriam deixar relatadas por escrito as suas vidas, e que esses milhares de milhões de volumes, quando começassem a não caber na Terra, seriam levados para a Lua. Ele está brincando, mas o que nos interessa aqui é a primeira parte. Eu vou parar o gravador. Pois bem, aqui o Saramago diz que todos os nossos movimentos, pensamentos, ações, isso constitui uma autobiografia não intencional, como a forma ele falou, e ainda que involuntária, mas muito mais sincera, não é, do que o que uma autobiografia escrita, documentada por imagens, fotos e outras coisas. Assim é para ele. Muito bem, vamos aproximar agora aqui estes elementos. Aqui nós temos algumas delicadezas e algumas situações sutis de grande complexidade. Olhe, por vezes você está num jantar em família, está bem? E você vai servir. E há aquela parte do bolo que você considera que é a parte melhor do bolo. Segundo você, é a primeira parte que é cortada do bolo por razões lá que são suas. Ao tirar essa parte, você corre os olhos pela mesa e então você vai dar essa parte para aquela pessoa que você considera, no seu coração, que está muito próxima de você. Então, sua esposa, seu marido está logo à frente, você passa, não entrega a ele. Seu pai, sua mãe está logo à frente, você passa, não entrega a ele. Mais adiante ali, tem um primo seu ou uma prima sua, você passa diante, passa por ele. E então, você tem ali seus dois, três filhos, estão ali sentadinhos. E você pega e coloca a fatia exatamente para o seu filho do meio. Foi algo que você, quando fez isso, você, ninguém percebeu. É uma coisa sua, um elemento da sua intimidade, mas quando você fez isso, você olhou e você se deu conta. Inclusive depois, antes de dormir, se essa imagem voltou à sua cabeça, você ficou pensando. Lhe chamou a atenção. Isso quer dizer alguma coisa? Às vezes não quer dizer nada. Isso tem alguma relevância? Às vezes nenhuma relevância, uma bobagem. Mas por outras vezes não. Por outras vezes, há um elemento urbano que você considera seu espaço eu. Mas aquilo que passou ali transcende esse espaço eu, vem de um outro lugar. É um lugar denominado pelo não eu? É um lugar que você não tem acesso, mas ainda é seu? Como saber isso? Como saber isso? Aqui no Brasil nós não temos esse hábito de ter um sótão com muitas coisas lá em cima guardadas. Você tem uma pequena escada que você puxa e sobe. Até vimos outro dia um conto sobre isso, um texto sobre isso. Estudamos. Na Europa é muito comum. Aquelas águas furtadas, como eles chamam, né? É, que fica acima do forro. Aqui no Brasil a tradição é, tem um forro, ali tem um espaço onde passam canos, todo tipo de fios e tralhas, e a caixa d'água também está ali. E então o telhado, enfim, é um espaço morto, geralmente aqui no Brasil. Na Europa, em muitos lugares, é um lugar privilegiado, água furtada. E eles têm o telhado preto, geralmente, porque é muito frio, e aí absorve o calor do sol, né, o telhado preto. E ali tem janela, às vezes tem ali, fazem um cômodo muito confortável de estudos, às vezes é um depósito. Às vezes, parte dos livros e documentos ficam ali naquela parte. É um espaço que muitos utilizam. Alguns brasileiros, quando vão viver na Europa, vão estudar, casam, vão morar na Europa, e alugam essas casas, eles entram nesse espaço às vezes, porque geralmente olham aquele açapão e nem se interessam por aquilo. É um depósito, aquilo fica fechado, às vezes tem até um pequeno cadeado, uma chave. Nunca entram lá. Mas aqueles que entram e começam a observar o que tem guardado e tem, olha, às vezes, na Holanda, de vez em quando, eles encontram relíquias, quadros clássicos e obras perdidas em lugares assim. Então, muitos brasileiros chegam lá, observam aquilo e consideram aquilo um não eu. Não é da casa aquilo. É como um outro lugar distante, parece que acessaram um portal, entraram num outro mundo que não lhes diz respeito, não sabem o que é aquilo. No entanto, vejam bem, a pessoa considera um não eu, ok? Só que é parte da casa, você não tem como tirar aquilo, fica entre o forro e o telhado da casa. É um espaço importante, para muitos lugares da Europa, é um espaço de luxo, sendo que lá espaços assim são geralmente valorizados. E a pessoa, ao observar tudo isso, ela não considera como parte dela, mas está lá. O que nos faz aqui nos cria um problema existencial. Porque, vejam, na estrutura de pensamento tem ali o que acha de si mesmo, tópico 2. Então a pessoa vai dizer, isso aqui não me diz respeito, não existe para mim, não é meu, tal. No entanto, lá no tópico sensorial está presente. Lá no tópico como o mundo parece está presente. Participa da vida da pessoa, ainda que no tópico 2 ela tenha desenvolvido uma cegueira sobre isso. No caso desse sótão, como é que ele vai aparecer? Lá no tópico 1, quando ela for pagar impostos, vai estar lá a área computada, da casa, vai pagar imposto por aquilo também. Quando taxa de iluminação, também tem lâmpada lá em cima, fica acesa. Um pequeno lampadário de canto fica sempre aceso. Higienização da casa. Quando contratar alguém para higienizar a casa, terá que entrar lá em cima e higienizar. Aquilo é um espaço. Se você contrata uma empresa, e na Europa existe muito esse serviço terceirizado de limpeza, você diz, olha, pago tanto, você limpa a minha casa, faxina a minha casa neste final de semana, porque eu vou estar fora e tal. Quando você retorna, pode abrir lá, eles terão faxinado lá também. E foi computado no valor que eles te passaram. Mas não é só nisso que isso vai participar. Isso participa de muitas outras maneiras. Isso que você considerou um não eu na sua casa, está fora da sua casa. Já imaginaram na subjetividade na vida o alcance que coisas assim têm? Você se divorciou, disse, essa pessoa não faz parte mais da minha vida. Alguém que você amava morreu, você diz, não faz parte. Isso agora é lá da área do não eu. Não me diz respeito, eu não me ocupo mais com isso. Um exame minucioso historiográfico não mostra necessariamente assim. Mostra que isso é possível, sim, muitas vezes é assim que ocorre. Há questões que nós simplesmente retiramos do encarte historiográfico e às vezes de uma maneira impressionante, assim, que causa... Deixa eu mostrar um exemplo para vocês. Aqui na minha casa, eu tenho um jardim aqui na frente e minha esposa colocou uns pequenos troncos para a gente caminhar até o pequeno lago que tem ali. Bem, durante um tempo, não, o rapaz que colocou ali, ele não colocou um desses espaços, ele deixou fora. Então, para passar de um tronquinho para o outro, tipo degrau assim, tinha que dar um pequeno pulo, bem pequenininho, mas tinha que dar. Muito bem. Depois que fizeram manutenção do jardim, no inverno, aí o senhor que cuida do jardim, ele viu e colocou ali aquele espaço. E o que acontecia? Quando eu fui caminhar ali, eu fiz aquele salto natural e aí me dei conta que tinha aquele pequeno tronco ali agora colocado e comecei a quando andava, claro, utilizava isso, não precisava dar aquele pequeno salto. Mas o que me chamou a atenção é que durante o tempo que eu fazia a caminhada, eu não me dava conta que tinha que dar esse pequeno saltinho ali. Sabe, muito porque é quase um impulso, assim, só para passar aquele graveto que faltou. Já era o usual, eu não percebia a falta daquilo. E percebi a falta daquilo do momento em que algo foi acrescentado ali. Olha, estamos falando de coisas objetivas, mensuráveis, palpáveis, e nas coisas subjetivas. Nas coisas que nós nos habituamos, na nossa subjetividade, que não nos damos conta. Coisas que estão lá no espaço do não eu e não sabemos. Coisas que estão no espaço do eu e são tratadas como não eu. Não sei se vocês notaram que no início da nossa aula de hoje, quando eu pedi, querem conversar sobre suas cidades, coloquem algumas coisas, fiz uma observação para dois colegas. Aquelas observações são referentes a essa aula daqui, ó. Podem ver. Nos dois casos, um no caso da família e outro no caso de um neto que volta para casa. Espaço do eu e o do não eu. Vejam como isso já é familiar para nós todos. Nós usamos, é parte da nossa vida, não é bom, não é mal, é uma característica nossa. Bem, o que isso tem a ver com a clínica? Qual o alcance dessas coisas da clínica? Olhem o que eu vou dizer agora para vocês sobre isso e as pertinências. Que tal se os senhores descobrissem hoje, no dia 30 de maio de 2020, que muito do que se procura na vida, muito do que se precisa para viver, está ali disponível no espaço do não eu. Está ali, diante de você. E alguns dirão, bom, mas se é assim, eu posso ele tomar? Não, não, não é assim que funciona isso. Não é uma questão de se servir da maneira como você acha que tem as coisas do seu eu. Aliás, nem as coisas que você tem aí no eu são assim tão disponíveis. Muitas delas são dificílimas. O que eu quero dizer é que muitas das coisas que nós colocamos em outros espaços e que teria que se fazer isso, fazer aquilo tudo, e dentro da construção do eu, estão disponíveis, muito próximos no espaço de um não-eu. Vamos ver. Exemplos bem prosaicos. Olhem como eu estou dando exemplos bem singelos, tá bem? Vamos voltar ao caso do sótão. Então, você vai receber um familiar. Você está lá na Europa, já está 2 anos morando numa linda casa na Toscana. E aí, você fala com seu marido, sua esposa, e agora? Tem esse sobrinho, não sei como fazer. Quem sabe a gente tenta construir um pequeno puxado aqui na casa, como se faz no Brasil e tal. E sua esposa diz, eu não sei para que você está tão... Olha aqui, ó, a gente tem... Aqui é o sótão. Nós vamos... E aí o que, que acontece? Olha como é que o outro reage. O outro diz, não, eu vou botar meu sobrinho no sótão? Nunca. Que isso? É escuro, é feio. Olhem a relação, como ele projetou isso e as razões pelas quais muitas vezes isso não aparece no espaço urbano do eu. Como para a esposa não é assim, ela diz, não, que é isso? Lá é lindo, você viu que é todo em madeira antiga? É belíssimo, tem até uma janela fechada que se a gente abrir, entra o sol direto iluminando a peça inteira. Nossa, dá para fazer um aposento maravilhoso lá em cima. Isso que a sua esposa disse fez com que esse não eu conversasse de tal forma com tudo aquilo que é o teu eu urbano que as coisas se integraram e agora é parte do teu eu urbano. Não é preciso ir mais longe para que vocês considerem agora que essas lições têm muito a ver com os elementos de transversalidade também. Sim, tem. Há muitos elementos de transversalidade que passam por nós invisíveis, porque são tidas como um não-eu. Estão foras, inacessíveis. Ou algumas que se aproximam, se apresentam como um eu, e na mesma forma que se apresentam já se constituem em não-eu, pelo caráter esquisito da transversalidade. Mas eu preciso aproximar ainda mais e vamos a ver essa parte aqui que o Saramago vai nos colocar das relações. Lembrem, o Saramago, ele mesmo se assumia como um grande pessimista. Palavras dele. Ele diz que as pessoas o consideravam pessimista e que ele era um pessimista, a maneira como ele via o mundo. Ele diz, vivemos numa sociedade que parece ter feito da violência um sistema de relações. A manifestação de uma agressividade que é inerente à espécie que somos e que temos e que em tempos pensamos, pela educação, haver controlado e irrompeu brutalmente das profundidades nos últimos 20 anos em todo o espaço social, estimulada por modalidades de ócio que viraram as costas ou já simples hedonismos, para se transformar em agentes condicionadores da própria mentalidade do consumidor. A televisão, em primeiro lugar, onde imitações de sangue, cada vez mais perfeitas, saltam em jorros a todas as horas do dia e da noite. Os videojogos, que são os manuais de instruções para alcançar a perfeita intolerância e a perfeita crueldade. E por que tudo isso está ligado às avalanches de publicidade de serviços eróticos a que os jornais, incluindo os mais bem pensantes, dão as boas-vindas, enquanto nas páginas sérias são algumas, ele pergunta, abundam hipocritamente em lições de boa conduta à sociedade. Eu estou exagerando? Explique-me, então, como foi que chegamos à situação neste momento de muitos pais terem medo dos filhos, desses gentis adolescentes, esperanças do amanhã, em quem um não do pai ou da mãe, cansados de exigências irracionais, instantaneamente desencadeia uma fúria de insultos, de vexames, de agressões, físicas também, para que não fiquem dúvidas. Muitos pais têm os seus piores inimigos dentro de casa e são os seus próprios filhos. O Saramago escrevia isso no momento em que o mundo, vocês lembram, 2007, 2008, 2009, 2010, a crise que nós tivemos, foi uma crise econômica muito grave pelo mundo e também uma pandemia que do viral, não é, que foi rapidamente desfeita, diferente do que estamos vendo agora. Mas aqui nós temos uma coisa para tratar. Olhem, algumas pessoas, pela constituição delas, pela estrutura de pensamento delas, elas são avessas a coisas como a violência. Pelo menos a violência dessa forma, como Saramago expôs aqui. No entanto, isso elas assumiram como algo do mundo inevitável. Elas acham que o mundo tem essas coisas também. Está bem desenhado no espaço do eu delas. Mas, quando isso ocorre e elas se deparam com essas manifestações, elas sentem profundamente uma descaracterização. Por vários mecanismos, elas colocam isso no espaço do não eu. Alguns, com diligente pensamento, dizem: isso não tem a ver comigo, eu não quero isso para a minha vida. Vou procurar outros modos de ver certas coisas, certas questões. Ao fazer assim esse afastamento por seletividade e diferenciação, alguns acabam empurrando isso para espaços existenciais que pertencem ao não eu, no qual criaturas que lá habitam nesse não eu se ocupam disso de outra forma. Não é uma regra e não é assim para todos, mas para muitas pessoas o espaço do não eu é um espaço desenhado e utilizado para uma série de propriedades orgânicas importantes. Sabe, você coloca elementos para lá, eles deixam de fazer parte da sua vida e lá eles se ocupam de outras coisas que são pertinentes a eles. Há muitos exemplos disso, viu? Muitos exemplos importantes desses vetores, dessas questões. Numa sociedade tão pragmática, tão industrial, tão utilitarista, isso que eu estou falando perde muito suas funções. Um espaço do não eu fica sendo um espaço muito caro numa sociedade pragmática, utilitarista, muito caro. Um espaço do não eu, como ele não pode ser utilizado da maneira industrial como se utiliza, ele muitas vezes ele precisa ser preterido, negligenciado, ironizado, deixado de recanto e não utilizado como um elemento importante, como um elemento funcional importante nas nossas vidas. E isso é uma pena aliás, um erro bem pesado para uma época como a nossa. Há um manancial de coisas que são colocadas no não eu que nos ajudariam imensamente, imensamente. A história da humanidade está tão cheia de exemplos disso que eu estou falando, está tão completa de exemplos, que podemos pegar qualquer trecho da história da humanidade para isso e vamos rapidamente ver. Olhem, desde o início da Idade Média, o não-eu precisou ser tratado como quase um inimigo, com medo, algo hostil, escuro, não vejo, não sei, não compreendo, não posso legislar sobre ele. Então era feito algo distante, era algo que, olha, cuidado lá, tenha medo, o desconhecido, etc. e tal. Foi assim. Então, povos que se aproximavam de povos tinham essas restrições. Mesmo quando havia a interseção do comércio e outras coisas que começam com o fim da Idade Média acontecer cada vez mais, ainda assim, o espaço do não-eu é muito grande. Ainda é menor agora, mas muito grande. Nas relações humanas também, em vários sentidos, o não-eu, ao invés de ser indexado como um elemento a mais existencial e poder ser conversado e, de certa maneira, colocado, ainda que respeitando a existência dele quando isso surgisse, não foi assim na maior parte dos casos. Se, por exemplo, vamos tomar um exemplo, Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e Japão, com desfecho trágico para todo mundo, se ali o não-eu de duas culturas tivesse dado parte a margens diferentes de conversação, seria muito improvável um desfecho como aquele. O não-eu possibilita conflitos imensos, imensos. Porque como você não tem acesso àqueles elementos, você vai ter que conjecturar, especular. E essas especulações muitas vezes em nada dizem respeito ao que está lá. Em nada. Estão muito distantes. Antes de eu continuar, eu vou desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre o que vimos até aqui, está bem? Prosseguindo os trabalhos, após as valiosas colaborações que os senhores acabam de fazer, vamos então, duas das questões agora recentes eu vou colocar sobre uma só nessa consideração. Sim, em muitos momentos, questões como o inconsciente e outras ligadas à transcendência, ligadas à espiritualidade, elementos platônicos de transmigração e outros podem muitas vezes ter sim a ver com o não-eu, com uma tentativa de trazer o não-eu para o espaço do eu, vejam, e não o contrário, o que é uma característica muito marcante da nossa base categorial nos últimos séculos. Nós ainda estamos muito num preceito antropocentrista quando lidamos com questões como estas. Ainda são raras e bem precárias as disposições nas quais eu abandono a maior porção disso que nós desenhamos como o eu, e vamos lá, de mala e cuia, como se diz no Rio Grande do Sul, que mostra a partida, né, da pessoa, para o espaço do não-eu, e habitá-lo na sua plenitude. Isso ainda é o mais inédito, é o mais raro. O usual é o contrário, é o eu trazendo esses elementos para cá, urbanizando, fazendo com que eles participem. Há várias tentativas, eu estava falando para uma das colegas, por exemplo, na literatura francesa ouvi isso, no surrealismo ouvi isso, na pintura, na música surrealista, também nos textos de crônicas, como em Kerouac, a parte da geração Beat, as escritas mecânicas, automáticas, aquela pura relação com o que surge. Muitas vezes houve essa tentativa de dar vazão a partes do eu para isso que seria o não-eu, respeitando suas integridades quando possível, nem sempre é fácil delimitar. Agora, considerem, vamos supor que você tenha uma emoção. Esse exemplo eu sei que ele perde muito em conteúdo, mas é apenas como ilustração. Você tem uma emoção, você ama algo, alguém. Você ama. Aí essa pessoa, esse algo, esse alguém chega para você e diz: você me ama? Você diz sim, muito. E esse diz para você assim: e por quê? E por quê? Causa e efeito, relação mecânica do tópico 10, raciocínio. Por vezes, se você tiver emoção, tópico 4, e o tópico 10 conversando, emoção com a racionalidade, você talvez saiba explicar Disse, olha, eu vou te explicar então porque, não sei, foi surgindo, foi acontecendo. Aos poucos, quando eu vi, eu fui gostando das coisas que você diz, que você faz, como você é. Eu vejo suas contradições, mas sei que você é humano e tal, etc. Soube explicar. Às vezes, mas vejam, quem é que está explicando? É o coração que está explicando? É a emoção que está explicando? É a razão que está falando por ela, a razão, e pelo coração lá, pelas emoções. As emoções podem ficar muito chateadas com isso. E podem dizer que ah, perdeu a graça, eu não gosto mais, não quero mais brincar, fim. Pode acontecer. Quando a gente fala dessas relações do eu com o não eu, quem é que está falando? É o eu. É esse eu que nós desenhamos socialmente, historiograficamente na nossa sociedade. Ele é que está falando lá do outro. Ele é que está dizendo o que o outro sente, o que o outro é, o que o outro deixa de ser. Ele é que estipula essas coisas todas. Olha, isso é, nos coloca às vezes em armadilhas conceituais muito sérias. Mas a boa notícia é que pelo menos reconhecemos já um espaço para o não eu. Um espaço na metafísica, um espaço nas psicologias, nas várias áreas humanas, na filosofia. Já sabemos, existe algo para além de mim, existe algo que não sou eu, existe algo que eu não compreendo com as minhas coisas, ok? Já estamos tendo esses contatos. Aos poucos, com estudos, pesquisas e outras coisas, nós vamos além disso. Por agora, somos crianças, nos aproximando desse fenômeno. Mas há muito mais dentro disso que estamos tratando. Muito mais. É provável que, à medida que nos aprofundemos nesses elementos e trabalhemos essas coisas de uma forma mais amistosa, mais serena, não com essa xenofobia historiográfica da humanidade com relação a essas coisas, teremos melhores horizontes a considerar. José Saramago nos fala de Fernando Pessoa e fala com amor muito grande sobre Fernando Pessoa. Antes de ler isso, eu quero dar um exemplo para vocês. Um dia nós teremos 80 anos, muitos de nós. Talvez nós tenhamos muito pouca visão. Então nós estaremos num lugar, vamos considerar uma pequena aldeia no sul da França, Côte d'Azur. Lá estaremos tomando um chá, sentadinhos, num lindo dia de primavera, toda florida. E a gente chama o garçom, diz, garçom, por favor. Ele não vem. Nós dizemos, garçom, por favor, eu tenho 80 anos, eu gostaria de tomar um outro chá, você pode me atender? Ele parado ali nos olhando, não vem. Mas aí nós já estamos irritados, pensando, vou pagar a conta, vou embora daqui. Malta, estou sendo mal atendido. Tem poucas mesas, poucas pessoas, por que o garçom não vem? Então a gente diz, garçom, por favor, você poderia me dar mais um chá? Uma última tentativa. Uma moça, 30 e poucos anos, muito querida, muito amorosa, se levanta e diz, senhor, senhora, não é o garçom. Você está falando com uma estátua que está ali, parada. É a estátua de um escritor famoso aqui na França. Então, nós ficamos sem jeito. E pensamos, puxa vida, esse exemplo aí que o professor está nos dando, muitas histórias já contam esse exemplo, muitos lugares, é verdade, há muitos lugares que contam essa história das mais diferentes maneiras. Ora, alguém conversando com outro que não vê e é um espelho, aquelas coisas. Mas uma das lições que subjaz aqui é que, por vezes, dentro do nosso espaço de coisas que consideramos com toda a concretude um eu, dentro dos elementos, na realidade não são assim. mas são tratadas assim. Muitas vezes assim, causando às vezes estranhezas imensas. E isso independe de espaço e tempo. Por vezes você viveu 10 anos com uma pessoa e um dia uma pessoa fez algo, você olhou para ela e disse, mas escuta, eu não conheço você. Quem é você? E às vezes, esse eu não conheço você, quem é você, com relação a nós mesmos. Nós temos às vezes uma atitude, uma reação com relação a algo, alguém, e nós pensamos, mas escuta, eu não me reconheço nisso. Por vezes a pessoa segmenta, então ela diz, eu não aceito esse meu comportamento que eu tive com relação a tal coisa. Então ela segmentou. Outras vezes ela esparramou isso para toda a pessoa. Então ela se refere a um eu como um todo. Vejam que o Saramago escreveu sobre um exemplo similar. Ele fala de Fernando Pessoa, ele diz, era um homem que sabia idiomas, que fazia versos, ganhou o pão e o vinho pondo palavras em lugar de palavras. Fez versos como os versos se fazem, como se fosse a primeira vez. Começou por se chamar Fernando, pessoa como toda a gente. Um dia lembrou-se de anunciar o aparecimento iminente de um super Camões, um Camões muito maior que o antigo, mas sendo uma pessoa conhecidamente discreta que só ia andar pelos douradores de gabardina clara, gravata de lacinho e chapéu sem plumas. Não disse que o super Camões era ele próprio. Afinal, um super Camões não vai além de ser um Camões maior. E ele estava de reserva para ser Fernando Pessoa, fenômeno nunca visto antes em Portugal. E aí ele vai tratar dos vários nomes, Ricardo Reis e outros, que Fernando Pessoa construiu. O Saramago coloca Fernando Pessoa como alguém que, em vários momentos, conversou com esse não eu. Como ele não tinha exatamente, ele não se identificava mais com esse isso que falava, isso que vinha, isso que chegava na forma dos poemas dele, ele disse, bom, isso aqui não sou, não é o Fernando Pessoa isso aqui. Quem é esse? Ah, esse é o Ricardo Reis, seja lá quem for. Ah, esse aqui é o Alberto Caeiro, ah, seja lá quem for. Ele nomeava o partes do não eu como uma conversação com um eu. Essa maneira, e há muitas outras, ok? Muitas outras de lidarmos com essas coisas. Quando uma vovó conta para sua netinha uma história, diz, lá num lugar muito distante, viviam seres muito bonitos. O que, que eles faziam? Eu não sei. Quem eles eram exatamente? Eu também não sei. Mas a senhora disse que eles eram muito bonitos. Sim, bonitos eles eram. Eles eram só seres de luz. E aí a menina fica olhando, extasiada. Como pode ser seres de luz? A vovó está desenhando para ela um espaço de não eu. Mas, dependendo de como tratarmos, e vejam, olhem a nossa literatura infantil, como o não eu é tratado. Há um verdadeiro racismo para o não-eu. Há uma verdadeira xenofobia para o não-eu. Se esse não-eu não se parecer conosco, não tiver os nossos valores e princípios, coitado dele. Já chegou o tempo de irmos além disso. Por favor, não considerem o que eu vou dizer algo pejorativo ou ruim, não é. Mas na filosofia, na psicologia, olhem como foi historiograficamente tratado o não eu. Considerem. Há páginas inteiras em Heidegger. E temos exceções maravilhosas, como, por exemplo, Levinas, Buber, são exceções muito raras, no qual esse não eu, isso que não tenho acesso, não é tratado como não existe, como não posso chegar lá, como não tenho... Não. Existem muitas formas de lidarmos com esses elementos. Sobre isso, já estamos nos aproximando do final da aula, o Saramago vai escrever alguns dos elementos muito bonitos. Vejam o que ele escreve aqui. Como serão as coisas quando não estamos a olhar para elas? Esta pergunta, que cada dia me vem parecendo menos disparatada, fila eu muitas vezes em criança, mas só fazia a mim próprio, não a pais nem professores, porque adivinhavam que eles sorririam da minha ingenuidade ou da minha estupidez, sendo, segundo alguma opinião mais radical, e me dariam a única resposta que nunca me poderia convencer, abre aspas. As coisas, quando não olhamos para elas, são iguais ao que parecem quando não estamos a olhar, fecha aspas. Mas eu sempre achei que as coisas, quando estavam sozinhas, eram outras coisas. E mais tarde, quando já havia estado naquele período da adolescência, que se caracteriza pela desdenhosa presunção com que se julga a infância de onde proveio, acreditei ter a resposta definitiva à inquietação metafísica que atormentava os meus tenros anos. Pensei que se regulasse uma máquina fotográfica de modo que ela disparasse automaticamente numa habitação em que não houvesse qualquer presença humana, conseguiria apanhar as coisas desprevenidas e, desta maneira, ficar a conhecer o aspecto real que tem. Quando ele era criança, ele já sabia que não podia se referir ao não eu, porque na nossa sociedade ririam, desdenhariam, fariam piadas sobre isso, até que ele desistisse. Já na adolescência, ele começa a utilizar essa questão de intervalo entre a infância e o adulto que somos, ele já usa princípios adultos. Ou vigiar quando não estiver olhando, ou documentar quando não estiver olhando. Já não era mais aquela criança. Naquele contato com o não eu. Aqui já era outra coisa, bem diferente. Ele termina essa parte dizendo: quando numa habitação imersa em total escuridão, acendemos uma luz, a escuridão desaparece. Então, não é raro perguntarmos: para onde foi a escuridão? E a resposta só pode ser uma: não foi para lugar nenhum. A escuridão é simplesmente o outro lado da luz, a sua face secreta. Foi pena que não me tivessem dito isso antes, quando eu era criança. Hoje eu saberia tudo sobre a escuridão e a luz, sobre a luz e a escuridão. É assim que José Saramago resolve essa questão lá para ele. Essa maneira de resolução, que é a maneira aristotélica, vocês sabem, Aristóteles é que colocava isso dessa forma. Mas considerem, por favor, quando se eu coloco a escuridão como oposto da luz, se eu acendo a luz, a escuridão vai embora, mas é a mesma coisa, isso é uma resposta minha, não quer dizer que isso é assim. Em alguns casos, a escuridão e a luz não poderão conviver juntas. Não há como. Em Aristóteles não há como. Não tem jeito. Ou é a escuridão ou é a luz. Não há as duas juntas. Mas isso é em Aristóteles. Isso é em José Saramago. E há muitas outras formas de estruturas de pensamento. E algumas conseguem fazer esses elementos ou por hibridismo, fazendo uma miscelânea, por exemplo, alguns consideram o lusco-fusco, esse é a mescla da escuridão com a luz, e vivenciam isso. Outros não podem ter luz e escuridão, ou tem luz ou tem escuridão, não dá para ter isto ou aquilo. No mundo deles não cabem essas duas coisas. para outros, há mundos que permitem vários outros elementos além da luz e da escuridão. E assim sucessivamente. A questão é, nas nossas estruturações, o que fizemos com essas coisas? Como nós as arrumamos dentro de nós, nas nossas vidas? Não há uma resposta. Nós somos pesquisadores, nós temos que ir à historicidade, à estrutura de pensamento. De que outra forma poderíamos ter qualquer parecer sobre isso? Finalizando o nosso trabalho, mas olha, ficamos muito longos, tem muito texto aqui. Essa parte aqui em que ele fala do Jorge Amado, como ele tinha uma amizade muito grande pelo Jorge Amado. Mas assinalei um trecho aqui muito interessante. Vamos, quando ele mostra como é que Jorge Amado leva algo que era um não-eu, misturado a um eu, é completamente estereotipado ao europeu. Vejam como é que o Saramago explica. Durante muitos anos, Jorge Amado quis e soube ser a voz, o sentido e a alegria do Brasil. Poucas vezes um escritor conseguiu tornar-se, tanto como ele, o espelho e o retrato de um povo inteiro. Uma parte importante do mundo leitor estrangeiro começou a conhecer o Brasil quando começou a ler Jorge Amado. E para muita gente foi uma surpresa descobrir nos livros de Jorge Amado, com a maior transparência das evidências, a complexa heterogeneidade, não só racial, mas cultural da sociedade brasileira. A generalizada e estereotipada visão de que o Brasil seria redutível à soma mecânica das populações brancas, negras, mulatas e índias, perspectiva essa que, em todo caso, já vinha sendo progressivamente corrigida, ainda que de maneira desigual, pelas dinâmicas do desenvolvimento nos múltiplos setores e atividades sociais do país, recebeu, com a obra de Jorge Amado, o mais solene e, ao mesmo tempo, aprazível desmentido. Ele conta, ninguém ignorava todo o processo de imigração portuguesa, a história como se deu, mas Jorge Amado foi aquele que mostrou, olha, pois todas essas levas que chegaram aqui funcionam assim, viu? Lembro-me algumas obras como Capitães de Areia, que nós vamos trabalhar em breve aí em alguma oficina, essa obra linda, aqueles meninos que viviam na beira da praia em Salvador. Jorge Amado constrói esse mosaico e apresenta na forma de um eu, para o europeu conhecer. Então o europeu vê aquilo e diz, agora sim, eu entendi. Mas entende na forma de um eu, não na forma de um não-eu. Como seria compreender uma coisa na forma de um não-eu? Isso é possível? Teremos de ver como esse não-eu está estruturado. Por vezes esse não-eu está estruturado, vejam, na forma de um sonho. Você dorme e você sonha. Nesse sonho, você está caminhando num lugar muito bonito, um trigal lindo, bem nutrido, bem hidratado, o trigal. Você está caminhando, mas um perfume muito sereno, e é um perfume que não tem a ver com o trigal. Parece mais o de algodão, muito suave, você começa a sentir. E quando você levanta as mãos e toca no ar, o ar é macio. É gostoso na pele, parece que acaricia a pele. E o sol, que está bem alto no céu, parece tão suave, tão sereno, aquele sol do outono. Então, quando você respira e levanta os olhos e você vê várias borboletas passando, suavemente, a meio metro do trigal. Você diz, nunca vi isso, só pode ser um sonho, isso não existe, essa cena aqui toda que está montando. Mas aí você pensa, epa, mas espere, estou sonhando, isso aqui é o espaço do não-eu. Deixe que o não-eu se pronuncie, assim, não vou avaliar, julgar, deixe que ele se pronuncie, eu vou apenas observá-lo, e já estou interferindo com a minha observação, mas vou observá-lo, pronto. E o não-eu te diz, não, você não está, se ficar só observando, você não fica interferindo, não, pode observar. Isso é uma metáfora. Talvez possa ser assim. Nós não sabemos. Porque em alguns casos a nossa simples presença já é outra coisa naquele espaço. Estamos aprendendo, estamos crescendo com essas coisas. Por questão de tempo, nós vimos boa parte da obra, mas ainda ficou toda a outra parte fora do nosso trabalho. O Saramago faz críticas muito duras à política da época dele, à miséria que há no mundo, às grandes contradições, os paradoxos. Ele faz uma homenagem muito bonita à Livraria Cultura em São Paulo e achei muito bonito. Já estive tantas vezes naquela Livraria Cultura de São Paulo, ali na Avenida Paulista, lindo, complexo. E o Saramago, o editor dele aqui no Brasil, que é o Luiz Schwartz, da Companhia das Letras, quando o Saramago esteve aqui, o Luiz Schwartz fez questão de levar o Saramago até a Livraria Cultura. E ele ficou encantado de ver aquilo, ele ficou emocionado de caminhar ali pelo Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, por aquelas prateleiras, aqueles livros, aquelas mesas, você pode sentar e olhar os livros. Ele disse que ficou impressionado com a Livraria Cultura aqui no Brasil. E tinha outras partes que eu selecionei também importantes. Mas, para uma ilustração inicial, nós já havíamos tratado desse tema uma outra vez. Provavelmente não é a última vez que trataremos, uma vez que há muitas faces para abordarmos esse mesmo tema. Muitas, muitas. Vimos mais uma delas. À medida que vamos vendo outros elementos em torno disso, estamos abrindo aí horizontes bonitos e importantes, e aliás, promissores para uma época como a nossa. Vou desligar o gravador, pois chegamos ao final da nossa aula.